11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 2 de março de 2022, quarta-feira de cinzas e dia do turismo.
Essa edição 13.829 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, faz muito calor. No entanto, por causa do tempo quente, a nebulosidade deve aumentar e há previsão de pancadas de chuva no estado de São Paulo a partir da tarde. A temperatura continua em elevação, agora 30 graus e meio.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
A Rússia deve impactar a economia brasileira.
E os bancos reabrem hoje a partir do meio-dia após o recesso de carnaval.
Cerca de 26 milhões de pessoas trabalham por conta própria no Brasil.
E aberta mais uma etapa de vacinação com online aqui em Monte Alto.
Metade dos brasileiros tem problemas para dormir. Causa pode ser a apneia do sono.
A CNBB lançou agora há pouco a campanha da fraternidade.
Várias partidas hoje pela Copa do Brasil e Libertadores.
Hoje tem decisão da Recopa.
Às 21h30, Palmeiras e Atlético do Paraná.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E daqui a pouco o padre Luiz Gustavo estará falando sobre a campanha da fraternidade que começou hoje e também o início da quaresma. Daqui a pouco entrevista com o padre Luiz Gustavo. Nós temos um comunicado para os proprietários de edículas e chácaras. Os proprietários de edículas e chácaras devem continuar levando as relações na vigilância até as quartas-feiras às 16 horas. E vai retirar a autorização às sextas, das 15 às 16 horas. Certo? Isso vai até o dia 31 de março, de acordo com o novo decreto. Eventos com vendas de ingressos, tipo o Turcão, o Mima, o Mirage, eventos, deve levar ofício informando data e horário e o tipo do evento. Isso também até as quartas-feiras, às 16 horas. Vai buscar autorização na sexta, das 15 às 16 horas. Mas esta semana, somente esta semana, devido ao ponto facultativo de ontem, a vigilância estará recebendo as informações até amanhã, quinta-feira, às 16 horas. Depois você retira a autorização na sexta-feira na vigilância. E agora está liberada a pista de dança também.
As agências bancárias de todo o país reabrem hoje, a partir do meio-dia, segundo a Federação Brasileira de Bancos. A suspensão do atendimento bancário na segunda e terça de carnaval adiou o pagamento do saque aniversário do FGTS e do seguro-desemprego. A Caixa Econômica está liberando hoje o saque aniversário do Fundo de Garantia para Trabalhadores Nascidos em março. Segundo o banco, parcelas do seguro-desemprego que têm validade inicial no dia 1º de março também serão depositadas nas contas nesta quarta-feira.
Pego, você disse aí, vou reforçar. Comércio e Logística de Monte Alto hoje está funcionando normalmente. Os bancos irão reabrir ao meio-dia, aqui em Monte Alto, como acontece no território nacional. E também as agências do Correios. A nossa agência aqui também reabre ao meio-dia. Setores municipais estão funcionando normalmente. Então, nós temos um convite da Associação Antialcoólica, que estará realizando no próximo dia 5, sábado, o seu tradicional Bazar da Pichincha. Portanto, eles estarão com o Bazar da Pichincha na sede da Associação Antialcoólica. Fica aqui vizinho da Rádio Cultura, na Avenida 15 de Maio, 471. O horário do Bazar da Pichincha na Associação Antialcoólica é das 8 às 16 horas.
São 11 horas e 7 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas da Drogaria Total da Avenida Antônio Forçati. Sabonete Dove, R$2,39. Desodorante Above, R$5,50. Tintura Coriton, R$7,99. Eno Envelope, só R$2,49. Creme Dental Sorriso, 70 gramas, apenas R$1,99. A Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati tem farmácia popular. Remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Medicamentos com até 90% de desconto. Drogaria Total, a farmácia no seu bairro, bem perto de você. Avenida Antônio Forçati, 750. Fisca Entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo à sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Alho importado, cada 100 gramas, no Savegan, 1,79. Filé de merluza, bom peixe, 500 gramas, 24,90. Café Caboclo, 500 gramas, 14,90. Arroz 4R, 5 quilos, no Savigan, 15,80. Peixe, sardinha eviscerada, bom peixe, 500 gramas, 9,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você procura qualidade, atendimento e um ótimo preço? A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Thiago vende a prazo.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano a 10 motos Honda Biz e 2 caternetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região. Na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Ofertas dessa quarta-feira. Banana Nanico, quilo 3,49. Achocolatado em pó Nescau, 370 gramas, 4,98. Açúcar Cristal São João, 5 quilos com cartão amarelinha, pague 15,48. Linguiça Toscana na Brasa Pedigão, quilo 17,90.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos, nós estamos recebendo o padre Luiz Gustavo para falar sobre o lançamento hoje da campanha da fraternidade. Padre Luiz Gustavo, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes, bom dia, nossos internautas.
É uma tradição, né? Sempre na quaresma, a campanha da fraternidade lançada pela CNBB.
Isso, João, uma proposta da igreja no Brasil, desde a década de 60, que nós temos a campanha da fraternidade, que sempre visa trabalhar uma dimensão social diante dos fiéis católicos, para que possam pensar como dialogar, como ajudar uma determinada realidade que é escolhida a cada ano.
E foi lançado agora há pouco, às 10 horas, né?
Sim, sim, sim. Todos os anos a CNBB então faz a abertura oficial às 10 horas da manhã, sempre na quarta-feira de cinzas. E este ano nós temos um tema muito legal, muito interessante, que já pela terceira vez volta a ser trabalhado na igreja no Brasil, que é sobre a educação. Tanto que o tema da campanha é fraternidade e educação.
O tema, né? E o lema?
O lema é justamente uma frase de Provérbios que nos diz: fala com sabedoria e ensina com amor.
Qual o objetivo?
O objetivo da campanha, primeiramente, é dialogar com as realidades e instituições que possam promover a educação. E esse é o objetivo geral. Depois nós temos objetivos específicos: despertar a família, despertar justamente o contexto da educação no Brasil, ver justamente o papel da igreja diante do tema proposto e assim por diante.
Certo. A campanha da fraternidade é sempre lançada na quaresma. Por quê?
Porque é justamente um tempo de penitência e reflexão, né? Tanto que a campanha vai de hoje, quarta-feira de cinzas, até o domingo de Ramos, para justamente despertar nos fiéis católicos uma dimensão da solidariedade também, visto que no domingo de Ramos se realiza no Brasil inteiro uma coleta específica para trabalhar o assunto de cada ano. Depois as igrejas, então a igreja envia esse dinheiro que é arrecadado para que possa ser destinado ao tema específico que foi trabalhado.
Padre Luiz Gustavo, o senhor é jovem ainda, mas o senhor vem acompanhando que houve mudança na quaresma.
Sim, João, né? Infelizmente nós deixamos um pouco de lado as exigências, como se tudo fosse as penitências, como se fosse algo normal, né? E quero despertar aqui nos católicos que a igreja não mudou, né? A penitência ela existe para ser cumprida diante da dimensão, por exemplo, hoje, né? A exigência que a igreja faz para os maiores de 14 anos, a abstinência de carne, e para os maiores de 18 anos, o jejum, pelo menos, em uma das refeições.
Mas precisa ser todo dia, não, né?
Não. Somente dias específicos. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa.
Como que fica o ambiente no santuário durante a quaresma?
O ambiente do santuário, então, fica um pouco mais assim, não fica tão alegre com as flores que não podemos utilizar durante o tempo quaresmal. Nós utilizamos de galhos secos, a cor roxa, a cor da liturgia que passa a estar agora sendo usado na igreja, para despertar justamente esse sentido de penitência, de oração, da caridade que deve estar presente nos católicos a partir do dia de hoje.
A CNBB está batendo pela terceira vez na educação do nosso país, Padre Luiz Gustavo.
É um assunto muito urgente, né? A educação realmente, em todas as áreas, tanto na questão da escola particular como na escola pública, ela tem que ser ressaltada. Nosso país precisa muito formar as crianças, adolescentes e jovens para que busquem uma educação adequada. Ainda mais agora em tempo de pandemia que nós vivemos, a educação foi muito castigada, se nós podemos dizer. E nós vamos ainda sofrer consequências diante da pandemia perante a questão da educação.
Padre Luiz Gustavo, gostaria de perguntar o seguinte: a quaresma é um período de reflexão, um período de jejum, um período de avaliar muitas das nossas atitudes, e muitas pessoas às vezes deixam de comer determinado alimento, ou deixam de fazer alguma coisa, ou de praticar algum esporte que tanto gosta, mas poderia ser também praticar sobre a palavra, né, jejuar, né, porque você sabe que é bíblico, né, no que entra pela boca que torna o homem, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é o que torna o homem impuro. Então, quer dizer, jejuar a palavra, avaliar muito sobre aquilo que a gente fala, porque muitas vezes ofendemos, muitas vezes a gente profere palavras que não deveriam, naquele momento, fazer parte daquele contexto, né? E é que nem uma pedra lançada, depois de lançada, não tem como voltar atrás, né?
Sim, Paulo, exatamente por isso. A dimensão do jejum, da oração e da esmola, não pode ser apenas um rito pelo rito, mas tem que ter um fundamento na vida. Como você bem lembrou, a dimensão da palavra é muito importante. Muitas vezes a gente pensa assim: ah, não matar é um mandamento de Deus. Então, a gente pensa que o não matar se destina somente ao uso de armas, de violência, de força. Mas, muitas vezes, a gente mata pela língua, pelo olhar, pelo julgamento. Então, o tempo de reflexão no quaresmal justamente quer despertar em cada um de nós a consciência de que somos todos irmãos. Cada um tem seu jeito de agir, modo de pensar, mas todos devem buscar o bem comum e o bem de cada pessoa que vem ao nosso encontro.
O poder da palavra é muito forte, né? Pode construir ou pode destruir.
Exatamente.
De uma hora para outra. Destrói uma vida.
A palavra muitas vezes mata.
Mata.
Né?
Certo, padre. E como que fica os trabalhos na paróquia Bom Jesus já a partir de hoje?
Nós já tivemos uma celebração da missa às 7 horas da manhã. Bastante fiéis participaram da missa no Bom Jesus. Nós vamos ter agora às 3 da tarde uma celebração na Capela da Santa Casa, com a missa com a imposição das cinzas, e às 7:30 da noite teremos celebração em todas as comunidades: Matriz do Bom Jesus, Santa Rita, São Cristóvão, São Francisco, Perpétuo Socorro e São Luís Gonzaga, e às 8 horas da noite na Inhumas, na zona rural.
Tem a bênção das cinzas?
Tem a bênção das cinzas.
Por que a também bênção das cinzas?
Porque as cinzas, ela é um símbolo, um marco, que é utilizada para justamente indicar esse caminho de início penitencial. A realidade bíblica nos mostra exatamente isso, que muitas vezes os fiéis sentavam em cinzas para marcar uma penitência, um esforço, uma dedicação que tem que ser feita. E a igreja utiliza justamente isso.
Então, tudo isso daí, a frequência dos fiéis, a igreja sempre respeitando as regras também.
Né? Exato, né? Aderir às cinzas é aderir ao tempo de penitência que vamos iniciar.
Padre Luiz Gustavo, no seu tempo aí de sacerdócio, já presenciou, já sentiu, já testemunhou a conversão de pessoas, né, nesta época da quaresma?
Sim, Paulo. Muitas vezes, durante o atendimento que nós realizamos de confissão, pessoas que estavam 40, 50 anos sem uma confissão, sem participar da igreja, voltam durante esse tempo quaresmal e começam a caminhar de novo, vivendo o momento de espiritualidade na vida.
Bastante importante.
Bom, só nós falamos, foi lançada a campanha da fraternidade, repetindo mais ou menos o tema e o lema, padre.
O tema da campanha deste ano, pela terceira vez que a CNBB propõe, é fraternidade e educação. E o lema: fala com a sabedoria e ensina com amor.
E agora quero falar de carona para São José. Vamos falar sobre a festa de São José lá no Jardim Paraíso.
Sim, sim, sim. Estamos chegando aí à reta final da nossa rifa, que estamos vendendo na paróquia do Bom Jesus, concorrendo um Fusca 79, um Fuscão branco, todo ajeitadinho, bem bonito. O sorteio vai ser pela Loteria Federal no dia 19 deste mês de março. E nós vamos também ter a parte religiosa e a parte social ali no São José. A parte religiosa nos dias 16, 17, 18 e 19 de março. A parte social nos dias 17, 18 e 19 de março.
Como vai funcionar a parte social?
A parte social seguindo ainda as orientações da vigilância sanitária, é somente no sistema de retira, não pode consumir no local.
Drive-thru, né?
Pode ir com o veículo, pode ir a pé retirar. É, nós vamos ter pizza e galinhada.
Vai voltar aquela tradição, barraca com bambus?
Nós vamos fazer uma experiência lá no São José, montar barraca com bambu, porque, primeiramente, o custo, né?
É no sítio.
No paraíso ali, atrás da Praça dos Peixes.
Sim,
e no sítio sempre os casamentos, as quermesses, muitos anos.
Bambu e lona, né?
Bambu e lona. E nós vamos seguir também o mesmo padrão este ano.
Para economizar, né?
Para economizar e para resgatar um pouquinho a história também das pessoas.
Além de resgatar, né, Moreira, existe aquela integração das pessoas que vão participar na preparação, né, desse barracão, dessas barracas, a colheita do bambu, a separação, a amarração, a cobertura, quer dizer, é um envolvimento, uma integração muito, muito importante, né, padre?
Sim, exatamente por isso. Eu lancei a ideia de vamos fazer uma barraca de bambu? Vamos, padre.
Ah, vai ter muita sorte.
Tem que ter voluntário, tem que ter gente.
Viu?
Aí o pessoal está empenhado em fazer a barraca, nós vamos começar a montar no dia 12 de março e depois nós vamos seguir até o dia 19.
Mas como que está o seu grupo de voluntários, que a gente sabe que é difícil?
O grupo de voluntários, eles estão voltando após a pandemia, sofremos, claro, um distanciamento das pessoas, né? E agora nós estamos voltando, resgatando as pessoas para que possam voltar a trabalhar na comunidade.
Tá certo. Então, 17, 18 e 19.
Isso, a festa social ali no São José, na praça, atrás da Praça dos Peixes, né? No Jardim Paraíso.
A capela vai ser aquela por enquanto?
Isso, por enquanto a capela de bambu.
Já é o lançamento para a construção da igreja de São José?
Sim. A rifa é justamente para isso, para lançarmos a parte inicial da construção da igreja de São José.
Já tem a planta, tudo?
Tem a planta, assinada direitinha pela
arquiteta. Qual a capacidade da igreja?
A capacidade, por enquanto, 200 pessoas.
Uma
igreja boa, assim, grande, né? Para atender justamente os fiéis com comodidade. Nada de luxo, a simplicidade de São José, mas com certeza uma igreja muito bonita, vai ser ali no paraíso.
Para encerrar, existe a possibilidade este ano da realização, mesmo que seja improvisada, da festa do Senhor Bom Jesus?
João, nós temos que ter muito pé no chão, né? Diante desse momento, é necessário ainda acontecer várias reuniões para que possamos pensar na festa. Tem 50% de cada opção, né? O sim ou não. Mas a festa vai ser de alguma forma. Seja lá no pavilhão de festa, seja aqui em frente à Matriz do Bom Jesus, com barracas, no drive-thru. A equipe ainda vai sentar, vai estudar, vai pensar, mas queremos sim fazer a festa do Bom Jesus. Precisamos, né? Não somente a questão financeira, mas de integrar as pessoas, trazer os voluntários, né? Fazer nosso povo animar um pouquinho. Vivemos tempos tão difíceis com a pandemia, não acabou ainda a pandemia, mas temos que voltar a dar passos como antigamente.
Estão ligando aqui que querem adquirir o número da rifa. Como é que faz?
Pode adquirir na Secretaria Paroquial pelo telefone 3242-1231 ou também com os agentes pastorais da nossa paróquia.
Mas se ligar na secretaria também, dá um endereço, pode buscar lá.
Pode buscar lá.
3242-1231, custa R$25.
R$25 o número, concorre pela loteria federal.
No dia 19.
Dia 19 de março, dia de São José.
Opa, dê carona.
Dê carona pro São José.
São José. Padre Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Continue realizando esse ótimo trabalho.
Obrigado, João. Obrigado, Paulo.
Obrigado
Rádio Cultura,
padre,
por esse espaço que é cedido sempre pra gente.
Para encerrar, também estamos recebendo. Existe a possibilidade da realização, tanto na parte religiosa e social, da festa em Nossa Senhora do Carmo, no bairro Gaiúmas?
Sim, já estamos conversando também. A parte religiosa, certeza. A parte social, nós estamos planejando para que possa acontecer no mês de julho.
Bom trabalho para o senhor.
Obrigado, Deus abençoe a todos.
Amém.
Nós voltamos já já.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas da Drogaria Total da Avenida Antônio Forçati. Sabonete Dove 2,39. Desodorante Above 5,50. Tintura Coriton 7,99. Eno Envelope só 2,49. Creme Dental Sorriso 70 gramas apenas 1,99. A Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati tem farmácia popular. Remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. E medicamentos com até 90% de desconto. Drogaria Total, a farmácia no seu bairro, bem perto de você. Avenida Antônio Forçati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios.
uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPM, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPM Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ofertas dessa quarta-feira. Banana Nanico, quilo 3,49. Achocolatado em pó Nescau, 370 gramas, 4,98. Açúcar Cristal São João, 5 quilos com cartão amarelinha, pague 15,48. Linguiça Toscana na Brasa, Pedigão, quilo 17,90.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar, você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano a 10 motos Honda Biz e 2 cadernetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região. Na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Você procura qualidade? Atendimento e um ótimo preço. A Ótica Tiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Cebola nacional quilo 3,95. No cartão Savegnago 3,55. Batata quilo 3,98. Postas de tilápia Copacol 1 quilo 22,90. Azeite extra virgem Portucali 500ml 26,90. Peixe tipo bacalhau zarbo quilo no Savigan 45,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
No plantão policial, ocorrência de furto na Fazenda Santa Rita, no bairro Tabarana. Foi no dia 26, boletim de ocorrência foi registrado no dia 28. Foi registrado o boletim no plantão policial em Jaboticabal. E a vítima informou que foi até o local vistoriar uma plantação ou as plantações de limão e laranja. Quando chegou, foi informado por um de seus funcionários que aproximadamente 40 metros de cobre, 3 chaves de transformador foram furtados do sítio. A vítima constatou também que o medidor de consumo de energia elétrica foi danificado e deixado no local.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Fazenda YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11:30. Preste atenção. As pessoas que foram selecionadas para o Bolsa do Trabalho devem apresentar os documentos até amanhã, dia 3, na Secretaria da Assistência Social, das 9 às 16 horas, portanto RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Preste atenção, hein? Está aberto o agendamento online para mais uma etapa de vacinação que acontece amanhã, quinta-feira, na Unidade Básica de Saúde Dr. José Inácio Galileu, na Califórnia, das 13 às 15:30, e também na Unidade Básica de Saúde Dr. José Rodrigues, no Canaã, das 12 às 15 horas. 12 anos ou mais, primeira dose, segunda dose e terceira dose também. Só fazer o agendamento, que lá tem todas as informações, o horário e o dia que você pode fazer aí, a tomar a sua vacina. Nós estamos recebendo um comunicado do Padre Edson Guiaro, lá do Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima, convidando a todos para participarem da missa de imposição das cinzas, hoje às 19:30, no Santuário. A Pastoral da Criança estará realizando o Bazar da Pichincha no próximo sábado, dia 5 de março, no Salão da Igreja do Divino Pai Eterno, Jardim Vera Cruz, das 9 e também às 15 horas. Lembrando que a Pastoral da Criança da Paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima atende 600 pessoas, entre crianças e gestantes. Então vamos participar também. Nós estamos recebendo o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio Nascimbem, junto com a Eliane Camilo. Nós temos vários assuntos importantes. O Fabinho está conosco. Fabinho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia à nossa população também. Hoje vimos aqui até a rádio, a imprensa, para fazer alguns convites especiais de alguns projetos que nós estamos lançando.
Eliane, bom dia.
Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
A primeira pergunta, Eliane, para você. Nós não tivemos a feira e roças nesse último final de semana. Por quê?
Nós estamos reestruturando, João. Hoje nós até vamos ter uma reunião com o pessoal da feira, né? Que, como eu disse da outra vez, todas as vezes que a gente faz alguma coisa, na área ambiental a gente tem que fazer constantes avaliações sobre os projetos que a gente está em andamento. Então, a gente parou, na verdade, por motivo de força maior, que foi em função da pandemia no início do ano. Então, nós demos uma parada. Com essa parada, a gente fez essa avaliação. Então, hoje a gente vai ter essa reunião com eles à noite, para a gente poder ver os novos caminhos, e a gente está dando uma reestruturada. Então, assim, a gente está assim, em conversação também com pessoas de outros municípios que mexem com orgânicos, né? Para a gente aumentar a questão, inclusive, de ofertas de mais produtos orgânicos. E a gente está dando um tempo e reorganizando, que talvez a feira seja quinzenal e talvez a gente mude de lugar. Yeah. A gente tem a ideia de fazê-la itinerante, mas antes da gente fazer ela itinerante, a gente precisa consolidar primeiro a feira.
Claro.
Porque se a gente começar a fazer ela itinerante já desde agora, as pessoas nunca vão saber onde encontrar a nossa feira. Então, a gente está passando por essa reorganização. Acredito que nas próximas semanas a gente aí já vai dar uma nova data, a definição do local realmente que vai haver. Não é um projeto que acabou. Ele apenas está dando uma amadurecida para ele vir melhor.
Certo.
E a gente continua recebendo as pessoas que queiram participar da nossa feira, né, que façam produtos artesanais, artesanato, tem a agricultura orgânica, né? Pode nos procurar na Casa da Agricultura, que nós ainda continuamos aceitando inscrições para novas pessoas que queiram aderir à nossa feira.
Certo. Estão perguntando o site da vacinação. Você entra no Facebook da Prefeitura. Lá tem vacinação. Tá, da Rádio Cultura também, ô Danilo? Pode entrar também no site da Rádio Cultura, vacinação, certo, né? No Facebook. Facebook. tem vacinação e aí tem os horários e os locais. Você já pega os horários e são dois locais. Estão disponíveis, você toma sua vacina amanhã. Fabinho, eu quero saber com você o que é o COEMA e quando vai ser a aula inaugural do COEMA.
João, esse é um grande programa que vai visar a educação ambiental na sua mais pura concepção. Então, o COEMA é o Coletivo Educador de Monte Alto. É uma grande reunião de pessoas tanto da sociedade civil, imprensa, os órgãos públicos, né, as instituições públicas, para que a gente possa discutir a temática ambiental. Serão sempre aos sábados, nós vamos inaugurar no dia 19, no Teatro Municipal, às 9 da manhã. A gente chama de aula, mas não tem um professor.
São interações educativas.
Todos nós ali somos formadores e formandos, porque todo mundo tem algum saber para poder contribuir com o coletivo. E nesse primeiro dia, nós estaremos fazendo algumas dinâmicas, fazendo um diagnóstico dessa percepção ambiental daqueles que se fizerem presente, teremos o lançamento. E depois, a cada quinzena, a cada 15 dias, nós vamos sempre ter algum cardápio de atividades, de visitações, para irmos fazendo tanto o diagnóstico quanto planejando ações, entendendo um pouco melhor a realidade ambiental do município. E é muito importante a presença da população, principalmente das associações.
Quem pode participar? Poderão participar?
O convite é livre nesse primeiro momento. Nós precisamos que as pessoas que se fizerem interessadas compareçam, porque lá nós vamos ter uma ficha de inscrição. E depois nós sempre vamos divulgar os cardápios de atividades. Para a obtenção da certificação no final, serão 19 sábados. E para quem quiser se certificar como educador ambiental, vai precisar ter no mínimo 75% de presença. Agora, se nada impede da pessoa, bom, eu não tenho disponibilidade para ir sempre, mas me interessa, por exemplo, quando for discutir a questão hídrica do município, eu quero estar presente nesse. Não há impedimento algum. Então, essa basicamente é a estrutura. Nós estaremos lá para discutir.
Sempre aos sábados?
Sempre aos sábados, a cada 15 dias.
4 horas, sábados de manhã, né? Serão... E, na verdade, assim, nesse primeiro dia, na verdade, nós vamos fazer duas dinâmicas, onde nós vamos primeiro entender a percepção ambiental das pessoas que vão se envolver no projeto. Num segundo momento, são nessas duas dinâmicas que a gente vai ter a demanda dos assuntos que a gente vai trabalhar. Porque não adianta a gente vir com algumas coisas que são comuns na educação ambiental, mas no caso, a gente está abrindo uma porta para a participação popular, para as pessoas virem, intervirem e fazerem também projetos ambientais na sua área de atuação. Então, por exemplo, eu sou conselheira de uma associação de bairro. Então, eu venho, faço essa capacitação, levo para o meu bairro. Olha, quais são as demandas do nosso bairro? Se estiverem dentro das demandas do curso, ele pode desenvolver um projeto com a nossa orientação junto aos moradores do bairro. Por exemplo, eu sou de um clube de serviço e os clubes de serviço geralmente gostam de fazer projetos ambientais. Então, eles podem estar fazendo projetos ambientais mais consistentes e não apenas assim, uma ação pontual, que são importantes. Mas, por exemplo, é uma ação pontual que você foi ali, vamos supor, nós fomos ali e plantamos 10 árvores. Nós plantamos 10 árvores, ali foi a ação. Aí, no caso, nós estamos convidando para eles virem desenvolverem projetos um pouco mais elaborados, um pouco maiores.
Reflexivos,
entendeu? Para a gente começar a atuar nos problemas da cidade. A minha causa é a causa animal. Venha fazer com a gente. Por quê? Porque a gente vai estar também, como nós somos aprendentes, junto com os formandos, né?
Formandos e formadores.
A gente pode estar, inclusive, levantando questões de legislação para se discutir nesse grupo, né? É um grupo de estudos, mas ao mesmo tempo um grupo que vai procurar interagir com as coisas da cidade.
Eu tenho uma pergunta para você, Fabinho, aqui, ó. Eu tenho que realizar uma poda de árvore em frente à minha casa, na minha residência. Porque malandros estão ficando ali, tem oportunidade até de pular um muro e já está chegando na fiação elétrica. O Biorienta, o que eu tenho que fazer?
Toda poda que está em área particular, o munícipe deve procurar o CAC, que é a Central de Atendimento ao Cidadão, fica ali no prédio da prefeitura, no térreo, e fazer o pedido de poda, de providências para o departamento, nós vamos fazer a autorização. E aí existe uma taxa que precisa ser recolhida para esse serviço.
Sim.
Então, é simples, é só fazer a procura pelo CAC, que já vai receber todas as orientações necessárias.
É para você agora, Eliane, eu nego o seguinte. Estão perguntando, onde eu encontro verduras orgânicas diariamente?
Olha, diariamente, aí é que tá. Nós temos alguns agricultores na cidade, né? E eles entregam nos sacolões e alguns supermercados. A gente está querendo ampliar esse mercado de orgânicos, que tem procura e muitas vezes as pessoas não encontram. Então é essa a função da nossa feira. Hoje eu acredito que alguns sacolões devem ter produtos orgânicos e alguns supermercados têm uma área separadinha ali de orgânicos. Mas assim, a gente não pode garantir que são os produtores da cidade, porque são os sacolões, a gente não tem. Então a nossa ideia é que inicialmente viessem as pessoas da cidade. Mas hoje, nós não temos um ponto que eu possa falar assim, olha, ali você vai encontrar.
É difícil encontrar, sim.
Então,
viu?
Por isso que a gente está tentando fazer esse movimento da Feira de Roças e Quintais, para que a gente coloque isso no cotidiano das pessoas. Eu quero produtos orgânicos, então eu sei onde eu vou procurar.
Inclusive, dando sequência ao projeto da Feira de Roças e Quintais, nós estamos trabalhando para fechar uma parceria com o desenvolvedor. Nós estamos conversando para chegar num denominador comum, para que ele desenvolva um aplicativo. E nesse aplicativo as pessoas possam encontrar, ter esse contato direto com o produtor. E inclusive há um projeto nosso que é baseado num conceito que é a comunidade que sustenta a agricultura orgânica. Que é o quê? A possibilidade de você firmar um pacote ali com o seu próprio agricultor. Você paga uma mensalidade e você recebe a cesta. E isso tudo a gente está amadurecendo, né? A pessoa pode comprar pontualmente.
Pode ir lá comprar um alface, não é necessariamente que vai poder entrar no aplicativo, só quem for fazer compra mensal.
Exatamente. São duas linhas de atuação, tanto a pessoa que vai sustentar o agricultor com mensalidades, com planos anuais, conforme seja, ou a pessoa que vai entrar ali, dessa vez eu quero comprar abobrinha, alface, e vai poder encontrar. Então o aplicativo vai ser um elemento a mais para as pessoas que...
Além da feira, ela vai ter o aplicativo para ela ver o que está à disposição aquela semana na feira, ou ela pode retirar lá na feira, ou combinar diretamente com o produtor ou o artesão, que vai retirar o produto, combinar, entendeu? Mas ali vai ser mais um canal de comunicação e de informação para as pessoas.
Eu tenho só uma orientação sobre vacinação. Se eu não me engano, acho que está encerrado o agendamento já. O agendamento deve estar encerrado, nós falamos de manhã também, estão tentando, não consegue. Mas pode aguardar que vai abrir uma nova etapa. Para crianças acima de 5 anos, não abriu o agendamento ainda. Nem adianta ir sem agendamento. Aguarde que abrindo o agendamento nós estaremos confirmando. A ouvinte aqui falando sobre verduras orgânicas, ela diz que de fato não achou em lugar nenhum. É difícil mesmo,
né? A gente faz esses incentivos, né? É por isso que a gente faz o projeto da feira. Estamos estudando o aplicativo justamente para fomentar essas atividades. Mas voltando à questão do coletivo, tem um elemento que é muito importante, então é o essencial, né? Além da formação, das pessoas irem lá conosco fazer uma discussão sobre os grandes problemas ambientais do município, que a gente reconhece que não são poucos, Então tem a questão de resíduos, tem a questão hídrica, tem a questão da arborização,
resíduos sólidos,
toda essa magnitude de problemas. Nós temos ainda uma possibilidade da pessoa fazer uma intervenção. Ela vai ter a possibilidade de fazer um projeto na sua linha de atuação. Então veja, a pessoa que é muito engajada na causa animal, que vou citar só um exemplo, não precisa ser isso, nós vamos nos formar ali no processo. Mas, por exemplo, olha, eu quero fazer um banco de alimentos para animais de rua, então eu vou fazer uma arrecadação no bairro e vou disponibilizar para as protetoras. Pode ser um projeto, desde que haja essa reflexão, que a gente pense na magnitude do problema, reflita, e pode se propor isso como projeto de formação no coletivo. E no final, lá em dezembro, ao longo desses 19 encontros que nós vamos ter para refletir toda essa questão, para a gente amadurecer os projetos, nós vamos ter lá um evento de fechamento em que todas as pessoas do coletivo vão poder apresentar as suas reflexões e seus projetos de intervenção. Que a gente espera com isso? Temos um objetivo claro, que é a discussão, que a gente aqueça a cidade com discussões sobre a temática ambiental. Nós não queremos que a secretaria seja o único lugar em que se discuta meio ambiente.
Seria uma gestão participativa ambiental que nós estamos propondo, né? Que a gente chama de coletivo educador, porque nós temos várias instituições e várias coisas da cidade que estão nos apoiando. Então, durante o decorrer das nossas aulas, primeiro, né, para quem a gente não disse, né, para quem se destina esse curso? Para todas as pessoas, para estudantes que, por exemplo, estudantes precisam fazer estágio, precisam ter horas de atividades. Então, no final de dezembro, ele vai ter um certificado que, no mínimo, 76 horas, no mínimo,
de curso.
De curso. No decorrer do curso, por exemplo, eu vou estar desenvolvendo um projeto de arborização. Vou dar um exemplo, vai. Um projeto de arborização. Melhor, de alimentação saudável. Então, eu vou desenvolver um projeto de educação saudável. Vou ver para quem eu vou destinar esse meu projeto. Eu vou ter todas as orientações que eu preciso. E lá no final, eu vou ter um certificado. Mas eu preciso de horas que eu também vou desenvolver o meu projeto. Então, essas horas que a pessoa vai se dedicar ao seu projeto fora da nossa hora-aula, ela vai também estar certificada daquelas horas que ela desenvolveu o projeto. Então, por exemplo, se eu fiz 76 horas de curso, eu posso ter mais quase 70 horas ou 50 horas da atividade que eu exerci dentro do meu projeto. Então, eu vou ter mais de 100 horas de justificativa para faculdades. É um curso destinado para qualquer cidadão, não exigimos escolaridade, porque às vezes as pessoas ficam com receio de vir fazer curso, porque acham que tem que ter uma escolaridade. Não, nós queremos pessoas, cidadãos, que estejam interessados em se envolver em projetos ambientais. Porque a questão ambiental não é só uma questão de poder público, é uma questão também de cidadania. Então, essa questão, é isso que a gente vai discutir, é esse exercício que a gente vai fazer. O exercício de cidadania, onde as pessoas vão conseguir perceber qual é a obrigação do poder público, mas eu também tenho o meu dever de cidadão, eu não tenho só direitos, eu também tenho deveres. E é isso que a gente vai discutir ao longo desse ano.
Deixa eu dar um recado para o Evandro aqui, que a mãe dele está com problema, ele mandou aqui quando a prefeita estava. Evandro, para adiantar esse problema aí da sua mãe, ligue agora na ouvidoria 3244-3114. Fala que você vai ser atendido. 3244-3114, por favor. Tem uma pergunta aqui, é para o Fabinho, deixa eu ver aqui. Acho que eu não entendi a pergunta que eu quero fazer. Eu já tenho uma pessoa, já tenho pessoas que faz a poda. A árvore está na calçada. Mesmo assim, ela precisa tirar autorização?
Para poda, não necessariamente. A autorização precisa ser obrigatoriamente no caso de supressão da árvore.
Não, é poda. Só ela pode fazer.
A gente só orienta que a poda, nós estamos tendo muitos casos na cidade de poda drástica. Então, assim, que oriente o morador, não deixe o podador fazer poda drástica.
Certo.
Emendando já com a questão da poda, no dia 12...
Mas pode fazer sem autorização, né?
Pode. A poda, poda.
Já tem o profissional que faz a poda.
É, no caso de poda, não. Agora, se for retirada...
Não, é só, não, poda, a poda não.
Só emendando a questão da poda, no dia 12, nós teremos o curso para podadores, né? Que vai ser no sábado, que não nesse sábado agora, no próximo, no dia 12. É, nós vamos ter a presença de José Walter Figueiredo, que ele é o coordenador do programa Município Verde Azul, mais de 40 anos de experiência na área de engenharia agronômica, especificamente ele tem especializações em arborização. Nós temos 45 pessoas inscritas para fazer o curso. Então, assim, após esse dia, a gente pede que as pessoas chamem para fazer as podas as pessoas que receberam a capacitação. Ela pode chamar outras pessoas, tudo bem, não tem problema. Mas essas pessoas, elas vão estar com a carteirinha delas de que elas aprenderam como se faz a poda corretamente. Tá? Então, dia 12 vai ter o curso de podadores. Então, nós não temos... Nós não temos mais vaga.
O próximo sábado, não agora,
No outro sábado.
Onde vai ser?
Vai ser no Teatro Municipal. Assim, a pessoa pode até participar, mas assim, a gente já acha que assim, muitas pessoas a gente acaba dispersando o curso. Então, nós chegamos num limite de 45 pessoas que estão inscritas para fazer o curso.
Um bom número.
45 pessoas. Mulheres querendo fazer curso de poda.
Mulheres, claro.
Várias mulheres.
É importante a gente ter esse controle, porque depois, qual foi o critério para escolhermos o centro cívico? Que lá tem árvores. E depois o Zé Walter vai conduzir uma prática ali. Então, até por isso que a gente não pode deixar aberto, né? A gente fez um período de inscrições.
Depois nós prorrogamos a inscrição.
Até chegamos a prorrogar, mas agora não dá mais, porque já chegamos ao número de 45, que é um número muito representativo, né? E a gente vai observar a demanda. Se ainda houver nos próximos anos, a gente vai ofertar novas edições do curso de poda. Mas a gente já fica muito feliz de ver essa procura muito expressiva de 45 pessoas.
Nós temos aqui que vai mandar um aplauso para o Rotary Club. Dias atrás o Rotary realizou plantas de árvores, não foi, Fabinho?
Exato, uma parceria conosco, né?
É parceria com a secretaria, né?
Isso, porque lá é uma área pública, né? E o Rotary, por determinação do seu governador, pediu ao presidente, que é o Thiago Oliva, fazer o plantio de 50 árvores, né? 50 mudas, das quais a gente optou por 25 oitis e 25 ipês, ali na Rua da Paz. E isso foi feito e a gente quer mais parcerias como essa. E voltando ali, porque tudo está interligado com essa questão educativa. Ali no coletivo, nós esperamos e achamos que isso vai acontecer, que algumas pessoas vão querer conduzir ações de arborização, por exemplo. Mas, quando a gente engaja a comunidade, a gente tem ações muito mais ricas. A pessoa vai perceber o problema, olha, está muito calor, ou meu bairro é pouco arborizado, precisamos de uma qualidade do ar melhor, então eu quero enriquecer a área verde, porque ali tem animais da fauna silvestre e eles vêm procurar no meio da rua alimento, então vou plantar frutíferas na área verde. Então tudo isso nós vamos discutir, inclusive a questão de pessoas que alimentam animais silvestres, uma outra questão. Os macacos, por exemplo, eles vêm até a área pública, até a área urbana, né? Área urbanizada, justamente porque está faltando alimento na área verde. Então vamos olhar com uma especial reflexão para isso. Podemos plantar frutíferas. Mas é esse tipo de discussão que nós queremos no coletivo. Nós estamos muito esperançosos com esse projeto, porque nós vamos espalhar práticas pela cidade, ao redor da cidade. Práticas ambientais com fundamento técnico.
Eu quero falar assim, um pouco de consciência do meio ambiente. Nós temos alguns locais aqui em Monte Alto, Fabinho e Eliane. A prefeitura vai e faz toda a limpeza.
sim, muito comum.
No outro dia, todo já mundo começa o lixão novamente. Exato. Por que que as pessoas têm costume de jogar o lixo numa área verde, numa praça, se sabendo que o lixo vai ser recolhido?
Às vezes eu acho que é para ir na rede social e falar que a prefeitura não está fazendo as coisas, porque hoje em dia as pessoas assim estão muito cruéis nas redes sociais, né? Então, assim, é muito comum a gente ver as pessoas indicando, pegam um problema, martelam dois, três problemas, mas ninguém vê a quantidade de coisas boas que também estão sendo feitas, né? Ah, não aparece? Não aparece. Vem até a gente, venha ver quanta coisa boa que a gente está fazendo dentro da cidade.
Mas não justifica jogar o lixo
não,
numa praça.
Não, justifica.
E nem no armário.
Aí, é por isso que eu falo assim, a gente vai distribuir umas placas também, né, de proibido jogar lixo, apesar de eu achar que poderia ser um dinheiro público gasto em outra coisa, porque a gente não precisa de uma placa dizendo que é proibido jogar lixo. A gente já deveria saber que ali é proibido, né?
Não, mas o lixo doméstico é recolhido.
O lixo doméstico passa um dia sim, um dia não, tem esses lugares que passam. E se o lixo não estiver passando, se não estiver passando, liga na ouvidoria, liga pra gente passar a recomendação pra empresa.
Mesmo entulho, né? Nós temos um limite em que a prefeitura recolhe.
Pequenas quantidades a prefeitura recolhe.
Sim, exatamente. Agora a pessoa faz uma reforma grande. Ela tem que prever ali no seu orçamento, já que vai colocar uma caçamba, até porque o preço da caçamba perto perto de uma reforma, ele não é um valor expressivo. Então, o que não justifica é a pessoa jogar fazer esse descarte numa área verde. Por quê? Aí você afeta a si mesmo e os outros. Por quê? Esse entulho, esse lixo vai criar escorpião, vai criar ratos, outros vetores. E aí tem toda uma cadeia alimentar que é afetada. Porque se tem barata, vai ter o escorpião. Se tem...
Vem a cobra, também se alimenta. Então, assim, é complicado. Então,
olha, a pessoa precisa substituir a árvore na calçada dele, pois quebrou a calçada. Ele quer substituir por uma árvore menor, de menor porte. Aí ele tem que fazer autorização para
recatar.
Nesse
caso, sim.
Que vai ser a troca, né?
Porque vai ser a retirada da árvore. Então precisa, aquilo que a gente orientou agora há pouco, cabe para esse caso. Procura o CAC, solicita a providência da retirada, o departamento vai analisar e vai fazer a autorização.
Ó, resumindo, eu tenho um problema de poda. Eu posso contratar alguém particular? Posso, desde que eu oriente e não deixe o podador fazer poda drástica que pode gerar multa. Tenho um problema que a minha calçada está estourando.
Isso.
Quero substituir. Tá, vá até o CAC, faça solicitação de vistoria. Após a vistoria, o técnico vai ao local. Às vezes, não é caso de supressão. Então a gente vai orientar que às vezes, porque às vezes a árvore está sadia, ela já começou a arrebentar a calçada. Então a gente pode estudar uma solução para consertar a calçada sem a perda da árvore. Ah, é um caso de árvore. Então aí, só que a pessoa não faça nenhuma supressão sem autorização da prefeitura. Essa autorização...
Você pode ser punido, né?
A autorização, eu tendo a autorização em mãos, eu posso pedir para a prefeitura fazer o corte, né? Ou posso contratar uma pessoa para fazer o corte, desde que eu esteja com a autorização na mão.
Nós falamos a respeito de lixo. Eu estou recebendo de moradores do Bom Retiro. Aqui está assim, João Moreira. A prefeitura limpa hoje.
Pois
amanhã
é.
Já está tudo sujo.
Pois é.
Acabamos de falar aqui, Eliane.
Exatamente.
É difícil, super difícil. Você estava vendo aqui uma imagem, né? Que eu mostrei hoje de manhã. Eu vou mostrar para você a consciência das pessoas que gostam de colaborar, né? Teve um rapaz com um trator, ele foi fazer uma limpeza no terreno, no Jardim Barbizan, Residencial Barbizan. Você está vendo aqui, coloca de novo para nós aí, essa imagem. E ali tinha um ninho de quero-quero. Ele passou o trator para todo lado e manteve o ninho do quero-quero.
Pois é.
Você vê que bacana isso? A hora que nascer tudo certinho, pode ir lá então, né? Mas olha, ele teve aí, pode ver no nosso Facebook as imagens. Ele teve a consciência de não destruir a casinha do quero-quero. Bacana isso, não é? É colaborar, gente. Só isso.
Nós percebemos que...
Existem muitas pessoas que são a favor da causa ambiental.
É a minoria que não é.
É assim, muita gente é porque é bonito falar. Mas que realmente, que pessoas que efetivamente fazem alguma coisa, infelizmente não são muitas. Mas para falar, eu faço isso, faço aquilo. Eu acho que assim, toda vez que eu for fazer uma crítica a respeito da área ambiental, a primeira coisa que eu pergunto assim, é o básico. Eu separo meu lixo na minha casa? Né? É, eu contribuo com o quê? Antes de eu fazer a crítica. Porque também a gente recebe muita crítica, mas você vai ver o cidadão, às vezes você fala assim, poxa, mas esse cidadão fez tudo errado.
É, e aí, né? Tem uma questão também que liga a nossa pauta central do programa de hoje, que é o quê? Nós vemos que as pessoas, os munícipes em geral, têm um trabalho voluntário na área ambiental que é louvável, como esse caso. O que, que nós queremos com o coletivo? Refletir e termos um padrão, nós termos uma reflexão e que essa atitude voluntária ela não seja esporádica, seja uma regra.
Pode, por exemplo, fazer, vou dar um exemplo, porque isso acontece muitas vezes, a gente tem muitas igrejas também que fazem vários trabalhos voluntários. Se uma pessoa da igreja vier fazer a nossa capacitação, a gente pode estar depois, no decorrer do curso, estar orientando. Ah, mas são vocês dois que vão fazer isso? Não somos só nós dois. Nós temos o respaldo da Unicamp junto com a gente, né? O Sandro Tonso, que é o grande educador ambiental reconhecido não só nacionalmente, né? Que inclusive é um dos orientadores do Fábio do doutorado. Ele vai estar nos acompanhando, inclusive dando sugestões, terão algumas interações que ele vai dar aula. Nós temos outras instituições e outras parcerias. Então, por exemplo, nós vamos ter um dia que nós vamos falar sobre construção autossustentável, que nós vamos ter uma oficina de como fazer tijolos, de como fazer as coisas autossustentáveis, sem usar basicamente cimento, concreto. Então, assim, nós temos muitos assuntos no decorrer do ano.
A própria Sabesp com a questão
A própria hídrica. Sabesp.
Bom, vocês vão fazer o curso de podas. Teria como realizar um curso também, uma reunião, com esses catadores do lixo reciclável?
Sim, sem dúvida.
Essa é a nossa segunda etapa. Nós temos tanta coisa, João, fazendo lá na secretaria.
Hoje pela manhã, né, tinha um movimento enorme no comércio.
Sim.
E um desses catadores tinha aqueles carrinhos. Estacionou mal, não dava para passar veículo. Foi onde começou a discussão. Porque se ele estaciona direitinho também para pegar o lixo reciclável, tudo bem, mas começou uma discussão, uma confusão, quase que parte para agressão.
Fazer
um curso também. Mas está no cronograma de vocês?
Não, nós temos assim, a gente vai falar em primeira mão, porque a gente ainda não tinha falado, porque a gente quer vir aqui, como a gente diz assim, ó,
coisa
vai ser
concreta.
Tal dia, vai ser assim.
Mas
nós estamos
fazer.
Reorganizando a coleta seletiva na cidade.
Ótimo, menina.
Nós vamos ter coleta seletiva na cidade toda, não só em alguns bairros, em algumas ruas. Nós estamos reestruturando, mas um tempinho pra... agora que acabou a pandemia, a gente pode se reunir, a gente pode buscar pessoas, porque a pandemia nos impediu muitas coisas que a gente tinha para fazer. Porque as questões
acabou, está diminuindo.
Não,
né?
Sim, mas as questões ambientais, João, elas precisam de pessoas, a gente precisa se reunir com as pessoas, a gente precisa saber demandas. Então,
inclusive,
assim,
né, além da reorganização e da setorização da coleta seletiva, mostrando que todo mundo tem espaço, tanto os catadores autônomos,
né, quanto
a
todo mundo vai participar.
Todo mundo vai ter o seu espaço e a oportunidade de ter o seu ganha-pão. Além disso, dentro daquilo que a gente está fazendo como estudo do IPTU Verde, a gente está prevendo também incentivo para as pessoas fazerem coleta seletiva.
Então, assim, nós estamos caminhando com muitas coisas, né? Dentro do nosso coletivo educador, a gente vai ter também ensinar as pessoas a fazerem cisternas para coletar água. Então, assim, nós temos muitos assuntos dentro desse coletivo que a gente vai trabalhar a cada 15 dias aos sábados. As pessoas que tiverem interesse em fazer parte do curso, a gente pede para nos ligar, se para terem mais informações mais precisas. A gente vai soltar já na imprensa escrita, nos nossas mídias sociais, uma explicação mais detalhada. Nós temos questão de vir aqui primeiro, João, passar para você. Nós vamos começar a distribuir os convites hoje. O primeiro convite, quem está recebendo, é a Rádio Cultura.
Muito obrigado.
Né? Então, a gente vai começar agora a fazer a divulgação. Qualquer dúvida, 3241-1622. Estamos atendendo na Casa da Agricultura, de segunda a sexta, das 7h30 às 16 horas.
Veterinários não é da vocês, é da vigilância?
É vigilância sanitária. Vigilância. Apesar que nós temos, assim, parcerias, que nós estamos indo aí com o container pet, que já já vai estar instalado aí na cidade,
o
né, João?
É
também é uma grande conquista.
Próximo da Câmara Municipal.
Isso,
ali.
Também é uma grande conquista da Prefeitura Municipal, dessa administração. Então, a gente está tentando trabalhar, assim, todas as frentes que a gente está conseguindo, a gente está indo atrás. Nós não estamos parados. É que, às vezes, uma coisa ou outra que é negativa ganha muito mais projeção do que as coisas positivas, né, João? Então, a gente às vezes... Mas nós estamos trabalhando bastante, nós estamos à frente... Todas as frentes que você imaginar, nós estamos trabalhando.
Certo. Olha, fizeram uma limpeza geral na Rua da Paz, até nós mostramos aqui.
Rua da Paz, moradores
estão falando.
Sim.
Que hoje já tem um lixão de novo lá.
Então...
É a consciência das pessoas... Podemos ficar falando o dia todo aqui.
Exatamente.
Tem pessoa que pega o saco de lixo.
Por isso que a gente fala assim, a gente precisa...
É a primeira, depois de criticar, é meu dia e meus direitos.
Exatamente,
tá.
Mas e o meu dever. Exatamente.
Aí o Juliano cansa de...
O Juliano faz um trabalho maravilhoso, excepcional.
Ele faz um trabalho de setorização com cronograma,
tudo.
Vai lá, limpa, dá assistência, vai lá, responde, fala o dia que ele vai passar. Aí, no dia seguinte, já está tudo sujo novamente.
Inclusive, a gente tem orientado. As pessoas que querem fazer poda particular, que a gente fala, pode fazer. Antes de fazer a poda, liga na Secretaria de Serviços ou pelo menos entra no site da Prefeitura e vê o cronograma de quando vai passar o caminhão. Porque se o caminhão passou hoje, eu fizer a poda amanhã...
Vai ficar lá, 15, 20 dias.
Até a próxima vez que o caminhão passar.
Vamos fazer o cronograma. Estou perguntando se lá no viveiro existem árvores frutíferas.
Temos sim, algumas.
E é grátis, né?
Gratuito.
Mas buscar o viveiro fica no Jardim Paulista 2.
Exatamente, na Rua Acre.
Vai lá, você pode pegar só uma muda, não, pode pegar diversas mudas também.
Acima de 100 só, que a gente, porque geralmente acima de 100...
Não, vai chegar 100 aqui.
Mas eu vou orientar, porque assim, acima de 100 mudas, geralmente é agricultor que pede para nós. Pessoal de precisam fazer alguma compensação, precisam fazer alguma... Essas acima de 100 mudas, precisaria estar entrando via CAC com pedido de autorização para a gente poder dar as mudas. Por quê? Porque como são é um número maior, então a gente precisa ter mais ou menos um controle... Para a gente também saber as nossas áreas que estão sendo recuperadas.
Tá certo. Bom, aqui estão dando uma sugestão de caçambas comunitária. Vou passar também para a administração para resolver. Fabinho, e as aves do cemitério que estão com as raízes prejudicando os jazigos?
Nós aguardamos pela licitação, porque essas árvores elas têm uma grande complexidade e precisamos de pessoal terceirizado para fazer. Mas nós já providenciamos, é que a prefeitura ela faz vários contratos, várias compras, e a nossa licitação para podas retiradas de árvores do cemitério, árvores de grande complexidade, ela está nesse bolo e vai entrar ali na publicação do edital licitatório.
Certo. Aqui, olha.
A questão do cemitério, João, nós temos vários pedidos que estão realmente parados com a gente, por isso as pessoas vivem cobrando, e eu vou explicar para algumas pessoas que às vezes estão querendo entrar com esse pedido de supressão no cemitério. O cemitério, além de nós termos árvores complicadíssimas pelo porte, que elas são muito grandes, uma retirada de qualquer jeito, eu vou quebrar túmulo, que são túmulos que existem mármores, que não fabricam mais, alguns têm estátuas, que a gente pode quebrar se acontecer. Agora, o mais grave que a gente tem, a gente fazer a supressão da árvore, às vezes uma árvore está pegando de 5 a 6 túmulos, até mais. Dependendo de como está essa árvore, a gente tem sepultamento nesses jazigos constantemente, né? Porque o jazigo é da família. Então nós temos o problema da contaminação, que é o necrochorume, que a gente chama. É dos líquidos mais contaminantes que existem. Então, tudo ali requer atenção. Nós não estamos, nós não estamos fazendo nada. Não, nós estamos estudando a melhor forma de fazer o serviço sem prejudicar nem os jazigos e nem os funcionários que estão trabalhando com o problema, tá?
Certo. Foi realizada uma limpeza na Avenida do Campestre Ayrton Senna. A ciclovia está cheia de lixo novamente, e nós vimos isso mesmo, certo? tem o cronograma de recolher o galho. Ainda não recebemos essa semana o cronograma de recolhimento de galhos. Mas recolhimento de pequenas quantidades só, hein? Se for mais de duas, três carriolas aí, você tem que providenciar para você a retirada. Eliane, um abraço para você, um bom
Obrigada.
Trabalho, tá? Fabinho, bom trabalho para você. Continue cuidando com esse carinho, com essa dedicação do meio ambiente do município de Monte Alto.
E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e aguardo também a representação da Rádio Cultura lá conosco no dia 19.
Vamos lá aprender também alguma coisa.
Isso lá claro. Também. Todo
vamos lá aprender. Né?
Eu aprendi com
dia
vocês
a gente
também.
Aprende.
A gente, assim, tem algumas pessoas de idade que às vezes morrem de vontade de fazer e falam assim, ah, mas eu não estudei para isso.
Vamos lá, gente.
Vamos lá, gente. Conhecimento, principalmente dos antigos, a questão de ervas, a questão de chazinho, tudo isso é informação, tudo isso é troca de saber.
Imagina só, agora, só para a gente finalizar com uma reflexão. Se a gente tivesse ali um terreno em que ao invés de se criar mato, se jogar lixo para a criação de escorpião, se a gente não fizesse ali com ervas medicinais, alguma coisa assim, e utilizasse o espaço para uma benesse, por que não? Então vamos discutir lá no Coletivo Educando.
Um abraço para vocês, nós voltamos já já.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Leve a cultura com você. Para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Alho importado, cara 100 gramas, no Savegan, R$1,79. Filé de merluza, bom peixe, 500 gramas, R$24,90. Café caboclo, 500 gramas, R$14,90. Arroz 4R, 5 quilos, no Savegan, R$15,80. Peixe, sardinha eviscerada, bom peixe, 500 gramas, R$9,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura. Cultura. O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões. E tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas, grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Confira as promoções do Cojiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo, R$34,99. Asas de frango congeladas, Nutribem, pacote, quilo, R$11,98. Ovos grandes, brancos, bandeja, com 20 unidades, R$10,99. Filé de peixe, tilápia, mutiche, pacote, 400 gramas, R$19,99. Queijo coalho no espeto, matilate, a cada 100 gramas, R$4,99. Amaciante de roupas Urca, 2 litros, R$5,99. Refrigerante Suquita Laranja, 2 litros, PET, R$3,49. O Cojiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cojiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas e 17 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Sanções à Rússia devem impactar a economia brasileira.
Os pacotes de sanções contra a Rússia por parte de quem é contrário à invasão na Ucrânia podem afetar diretamente o Brasil. A opinião é do economista Alexandre Chaia. No último fim de semana, uma das medidas anunciadas foi a retirada dos principais bancos russos do sistema SWIFT, serviço global de comunicação com outras nações. Com isso, fica bloqueada a transferência de dinheiro e paralisa o comércio entre produtores e seus compradores. Os preços de diversos produtos devem encarecer. As elevações implicam diretamente na economia brasileira, como defende o economista Alexandre Chaia.
A Rússia é uma grande consumidora de produtos brasileiros. Então ela consome carne, alguns cereais, minérios, e isso já vai ter uma interrupção. A Rússia ela produz aço e o mercado de aço dela vai fechar, porque ela não vai conseguir suprir minério de ferro. Além disso, muita coisa que a Rússia vende já não vai poder receber, e aí vai conseguir pagar para a Rússia fertilizante, então de alguma forma está isolando ela, e nesse ponto vai prejudicar o Brasil no agronegócio, que ele usa muito fertilizante da Rússia. Deve dar uma encarecida no preço do petróleo, porque vai faltar petróleo.
O economista entende que as taxas cambiais podem ser afetadas, mas de uma forma mais branda. Alexandre Chaia acredita que os preços de produtos oriundos de outros países europeus podem ter alta.
Todo o transporte de navio que passa ali naquela região, Mar Negro, Turquia, em relação à Ásia e Europa, tudo isso vai ser prejudicado, então isso deve faltar produtos na Europa. A Europa, por conseguinte, vai subir preço e aí vai ter uma uma transmissão de preço para todo mundo, então o Brasil vai sofrer com isso.
O economista Alexandre Schaia afirma que a questão política também prejudica o Brasil por conta da neutralidade assumida pelo governo em relação ao conflito. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
São 12 horas e 19 minutos e cerca de 26 milhões de pessoas trabalham por conta própria no Brasil.
O IBGE atualizou há poucos dias os números oficiais sobre o desemprego no Brasil. De acordo com o Instituto, o desemprego recuou no país no último trimestre de 2021 e ficou em 11,1%. Ainda assim, são 12 milhões de pessoas na fila por trabalho no Brasil. O IBGE também registrou aumento no número de pessoas ocupadas, que chegou a 95 milhões e 700 mil pessoas, quase 3 milhões a mais na comparação com o terceiro trimestre. O crescimento da ocupação foi puxado principalmente pelo aumento da quantidade de trabalhadores por conta própria. Além da informalidade, o trabalho formal também cresceu. Entre os empregados do setor privado com carteira assinada, houve expansão de 2,6%. E no final de 2020, chegou a 32 milhões e 900 mil pessoas. Muitos, no entanto, desistiram de procurar uma oportunidade de trabalho. Os desalentados somam 4 milhões e 800 mil pessoas no nosso país. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Confira as promoções do Cojiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo, R$ 34,99. Asas de frango congeladas, Nutribem, pacote, quilo, R$ 11,98. Ovos grandes, brancos, bandeja, com 20 unidades, R$ 10,99. Filé de peixe, tilápia, mutiche, pacote, 400 gramas, R$ 19,99. Queijo coalho no espeto, matilate, a cada 100 gramas, R$ 4,99. Amaciante de roupas Urca, 2 litros, R$ 5,99. Refrigerante Suquita laranja, 2 litros, PET, R$ 3,49. O Cojiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cojiba Supermercados. Antes de tudo, você. O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos de fichários, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas 22 minutos, 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens Tucaratini. Você conferiu as ocorrências.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 2 de março de 2022. Temperatura máxima de 35 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a velocidade que emociona também é a mesma que mata. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável. Respeite a vida, obedeça a sinalização.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na última segunda-feira à tarde, na estrada vicinal Antônio Lima, vicinal que liga as cidades de Bálsamo e Mirassolândia, na micro-região de São José do Rio Preto, o capotamento de um automóvel cujas características não foram divulgadas, não sei porquê, deixou o delegado da Polícia Civil, doutor Jairo Garcia Pereira, de 43 anos, gravemente ferido. Ele foi resgatado e levado ao pronto-socorro de Bálsamo, mas não resistiu e entrou em óbito. O delegado era bom de serviço lá na região de Rio Preto. Ele não comia nada amanhecido. Foi o primeiro colocado no concurso que prestou para delegado. Ele trabalhou na Central de Flagrantes em Rio Preto. Atualmente era titular em duas delegacias.
Vixe!
Na cidade de Bálsamo e também Mirassol, as duas na micro-região de Rio Preto. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São José do Rio Preto. A polícia militar responsável pelo policiamento territorial lá da cidade de Bálsamo registrou a ocorrência e prestou ao delegado doutor Jairo Garcia Pereira, de 43 anos, sua última continente. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, se tudo que é bom dura pouco, eu já deveria ter morrido há muito tempo.
JB, me poupe, hein?
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
São 12 horas e 26 minutos. Agora vamos falar de esporte. Humberto Ferretti chegando, destacando a final da Recopa hoje entre Palmeiras e Atlético Paranaense, além dos jogos decisivos da Libertadores e de Vasco, Juventude, Sport e Ceará pela Copa do Brasil.
Noite de decisão em São Paulo. Palmeiras e Atlético Paranaense fazem no Allianz Parque a grande final da Recopa, que coloca frente a frente os campeões da Libertadores e da Sul-Americana. A partida começa às 9:30 da noite, no horário de Brasília, com o placar de 2-2 da ida em Curitiba. Quem vencer fica com a taça, e qualquer empate leva para a prorrogação e depois pênaltis. Pelos lados do Verdão, a grande novidade deve ser o retorno do zagueiro Gomes, recuperado da Covid. Com isso, a provável escalação é o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Jailson, Dudu, Veiga e Rony. Já no Atlético estão previstas duas mudanças: Kelvin e Pablo nas vagas de Marcinho e Rômulo. Caso elas se confirmem, o Furacão começará a final com Santos, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Hugo Moura, Matheus Fernandes, Eric e Léo Cittadini, Terans e Pablo. O palmeirense Rafael Veiga conhece bem o rival. Campeão da Sul-Americana de 2018 com o Atlético, ele projeta um duelo duro, mas avalia que o Verdão está pronto.
Já joguei lá, já passei lá um ano, sei como é que funciona, sei a motivação que eles têm, ainda mais quando enfrenta time como o Palmeiras, né? Eles vão vir para cá totalmente motivado, também porque é um título importante para eles, né? Acredito que eles também não têm esse título. Então, como eu falei, vai ser um time que vai trazer muita dificuldade, vai competir muito, vai colocar muita intensidade. E a gente tem que tomar cuidado, né, com os pontos fortes deles, né, mas também explorar aquilo que eles não são tão bons.
Essa, porém, não será a única decisão desta quarta. 7h15 da noite, o América visita o Guarani do Paraguai pela pré-Libertadores e precisa reverter a derrota por 1-0 em casa para seguir na competição. Já pela Copa do Brasil, serão 13 jogos, nos quais quem vencer avança para a segunda fase, quem perder está eliminado e empate classifica o visitante. Destaque para Porto Velho e Juventude às 4h30, Altos e Sport, São Raimundo de Roraima e Ceará às 7h, e Ferroviária e Vasco às 9h30 da noite.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.